passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Senhor, nós glorificamos a Ti essa oportunidade. É muito especial. Nós estamos buscando mais e mais a Tua face. Cremos, Senhor, que toda a igreja está voltada para Ti. Aqueles que têm a responsabilidade no culto estão aqui para engrandecer o Teu nome. Estão aqui para exaltarem a Ti de todo o coração. Senhor, que a Tua palavra seja aplicada primeiramente em nós, trabalhando em nossas vidas. E quando essa palavra sair de nós, ela possa ser um alimento especial, algo extraordinário, uma revelação vinda de Ti que vai encher cada coração de paz, de alegria, cada louvor, cada testemunho. Tudo que for feito aqui, com certeza, Senhor, será para engrandecimento do Teu nome. E enquanto nós estivermos realizando o culto, que o Teu nome seja exaltado, que vidas sejam abençoadas, que haja cura, que haja libertação, que haja o Teu operar no meio do Teu povo e que as pessoas reconheçam que só Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós colocamos tudo isso em Tuas mãos e, com certeza, no final desse culto, nós vamos ter condições de levantar as mãos aos céus e dizer a Ti, Senhor, nós Te glorificamos por tudo quanto Tu tens feito entre nós. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém.
E a graça que nos tem alcançado, pensei, eu não mereci. O que escolher? Viver ou reclamar insistente? O hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor.
Aí, agradeço Paulo César Baruc, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Juntos, nós vamos meditar nessa palavra maravilhosa, palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 20, no verso 30.
Pois é, para você que está com a gente aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa, hoje estamos recebendo aqui com muita alegria o querido pastor Ailton Siqueira, da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, e ele tem algo muito importante para compartilhar com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu querido pastor Ailton Siqueira.
Boa noite, meu querido pastor, boa noite a todos, a graça e a paz, irmãos, essa igreja maravilhosa, Cristo em Casa, maravilhoso, é tremendo demais estarmos juntos. E eu tenho uma palavra para você nesse momento. A Igreja Cristo em Casa, queridos, tem sido um instrumento poderoso de evangelização, levando a mensagem do amor de Deus a milhares de lares em todo o Brasil. Essa igreja, ela já está no ar há 31 anos, queridos, e é uma bênção para muitas famílias, proporcionando assim momentos de oração, louvor e reflexão na presença do Senhor. Nós estamos vivendo, graças a Deus, um tempo, amados, de grande expansão. Deus tem aberto assim portas maravilhosas e permitido que a Melodia FM ela alcance cada vez mais pessoas através da filiação de rádios em várias cidades do país. Para que essa missão ela continue crescendo ainda mais, nós precisamos da sua ajuda. Eu queria que você prestasse atenção. Ouça esse testemunho.
Alô, Melodia. Pastor Sérgio Otávio, Cariacica, Espírito Santo, para falar sobre o Cristo em Casa. 1992, mais precisamente em março de 92, eu tive um encontro com o Senhor. E desde então, a gente vem tentando o objetivo de fazer a vontade de Deus. Não é fácil, é muito difícil. Um homem que veio de trabalho com o samba, né? Mais à frente um pouco, eu tive encontro com o Senhor. E de lá para cá, eu venho acompanhando, né, o trabalho da Rádio Melodia, que a partir de daí, né, todas as noites, Cristo em Casa, muitos testemunhos, muitos louvores. Até hoje eu venho ouvindo a Rádio Melodia e tem me ajudado muito, porque em 2019 eu perdi a visão, hoje eu tenho baixa visão e eu vivo aqui no Espírito Santo. Sou muito feliz por ter essa companhia toda noite. Deus abençoe.
Sua oferta, amado, ela é essencial para que possamos levar a palavra de Deus a mais lares, alcançar mais vidas e fortalecer a presença da Igreja de Cristo em Casa em todo o Brasil. Ao contribuir, amado, você se torna um instrumento de Deus para que essa obra cresça e continue transformando vidas através das ondas do rádio. A palavra de Deus, ela nos ensina em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A Igreja Cristo em Casa é um grande projeto missionário e eu te convido a fazer parte dessa missão. Vamos alcançar vidas nos locais mais distantes desse país. A rádio, ela é uma poderosa ferramenta para isso. Ela vai chegar onde muitas vezes a gente não consegue. E eu peço a você nesse momento, ajude a espalhar a mensagem do Evangelho para todo o Brasil. Há uma passagem bíblica em Mateus 28, quando os soldados voltam, e esses soldados voltam relatando que Cristo não estava lá. A palavra de Deus diz que os sacerdotes pagaram uma grande soma em dinheiro para eles, sair para quê? Para que eles mentissem, para que eles não divulgassem a verdade. A Rádio Melodia tem levado a verdade do Senhor. Então eu quero dizer para você que você pode fazer parte desse projeto. Você pode estar contribuindo através da seguinte chave Pix. Anota aí, bem rapidinho. É bem fácil, você não vai esquecer. 21, que é o código aqui do Rio de Janeiro, 999, são uma sequência de 39, 07, 0097. Vou repetir, 21, 999, 07 0097. Só mais uma vez, 21 999 07 0097. Qualquer problema com Pix nesse horário, você também pode acessar o site da igreja, que é igrejacristoemcasa.com.br. Então clique em contribua e ali vai ter um dos dados bancários da igreja, ok? Então qual é? igrejacristoemcasa.com.br. Contribua. Queridos, eu tenho certeza que todo aquele que semeia numa terra fértil, ele vai colher frutos abundantes. Você tem a oportunidade hoje, daí, de se mover, de direcionar a sua vida para semear num projeto sério, num projeto que nasceu no coração de Deus e ajudar a ser um mantenedor e um propagador dessas verdades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e multiplique a sua semente de fé. Juntos, amados, nós vamos proclamar a palavra de Deus para todo o Brasil. Por onde, pastor? Através das ondas sonoras, nossa rádio e da igreja Cristo em Casa. Que o Eterno seja contigo, te abençoe, te guarde, te faça prosperar abundantemente. Lembrando a você, semeie, Deus dá a quem dá com alegria, não por tristeza nem por necessidade. Eu sei que posso contar contigo e com a sua oferta. Deus te abençoe, paz.
Lindo louvor. Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? Muito obrigado. Que Deus te recompense.
Parabéns pra você.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
Ah, Fábio, esse é um momento muito especial, um momento em que paramos para abraçar os nossos aniversariantes, né? Homenagear esses lindos e lindas que Deus permite que viva mais um ano de vida. Mais um ano completo, feliz novo ciclo, feliz vida nova, que o Senhor continue te abençoando e te guardando, hein? Hoje e sempre. José Aldo Severino, troca de idade. A Catarina Alves Evangelista também. Maria Isabel do Nascimento. Anália Campos Ferreira de Oliveira. Josiane Maria Jesuíno dos Santos. Tancredo Pedro Ferreiro da Silva, Juliana Mendonça de Souza, Fabiana de Paula Mertalotti, Ana Regina Alcântara e o Fábio Fernando Calixto Ferreira. Que neste dia 18 de maio, as bênçãos do Senhor sejam derramadas em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor cuide de cada detalhe dos desejos do seu coração, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço, companheiro, e felicidades.
Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ais, e a enfermidade quis meu dia escurecer. Eu chorei sentindo a falta de alguém especial, mas eu nunca desisti de andar com Deus. O que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ais, e a enfermidade quis meu dia escurecer. Eu chorei sentindo a falta de alguém especial, mas eu nunca desisti de andar com Deus. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Eu tinha tudo pra perder, mas tu estava. Jesus, foi na cruz,
onde humilharam inocente um homem chamado Jesus. Foi na cruz. Seria de mim, o que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim?
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
É isso, Fábio Silva, nós vamos falar com Deus, nós temos livre acesso ao nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, é em nome de Jesus que nós oramos, falamos com o nosso Deus e as nossas orações são respondidas. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso advogado fiel, né? E o Espírito Santo também intercede por nós. Quando não sabemos o que orar, o que falar, nem ao menos o que pedir, o Espírito Santo conhece e intercede por Aderiles da Vila de Cava Nova Iguaçu, sua família, Tatiana e família, Jaqueline de São Gonçalo, Valéria Dino pedindo oração pela saúde, por cura, informa que foi operada e está muito aflita, mas o Senhor vai entrar aí com providência na sua vida, tá bom, Valéria? Descansa no Senhor. A Laura pedindo oração aqui por toda a sua família, Valmira de Minas Gerais pede oração. Estaremos orando por Paula de Bangu, Pastor Manuel Macuco de Cabuçu, Nova Iguaçu e Júlia Fernandes de Itaboraí e a dona Arlete.
Deus amado, como é bom falar contigo e agora, nesse momento especial, quando a tua palavra será aberta, lida, ouvida por cada um de nós. Senhor, que essa palavra especial venha nos trazer o entendimento, porque tu és o Deus que conhece passado, presente, futuro. Tu és o Deus que tem prazer de trazer a tua revelação aos nossos corações, nos ensinar, fortalecer os nossos passos. Por isso, a tua palavra vem trazer a revelação a nós e vem trazer a lembrança dizendo que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. E nós queremos a cada dia estar firmados em ti, Senhor, na certeza de que tu és o Deus que começou a boa obra na nossa vida. E agora, tu estás aperfeiçoando a boa obra em cada um de nós. E nós te glorificamos, nos colocamos à tua disposição e que essa palavra maravilhosa seja usada por ti para o nosso aperfeiçoamento. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Juntos nós vamos meditar nessa palavra maravilhosa, palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, no verso 30. Vamos ler alguns versículos especiais, entendermos aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, né? Cada um de nós. Então é necessário, toda leitura, é necessário que nós prestemos atenção. Prestemos atenção àquilo que Deus está falando, que o Senhor Jesus está falando. Por que que ele está ensinando isso? Então, para eu aceitar o que Jesus está falando nos seus ensinos, eu vou entender que Deus em Cristo quer me dar livramentos. Quer que eu tenha um caminho de segurança. Segurança. Então, obedecer ao Senhor é extraordinário. Traz a bênção para a nossa vida, traz o livramento. Traz esse ânimo novo, essa segurança. E desobedecer? Desobedecer desencadeia uma série de problemas. E a pessoa às vezes pensa que é Deus castigando. Não, não é não. É a nossa desobediência que abre a porta para as coisas erradas. Aí a vida começa a ficar complicada. E o ser humano tem até uma frase célebre por aí: eu era feliz e não sabia. O que que é isso? O que é isso? Ah, eu era muito bem, estava bem, Deus está me fazendo prosperar. Aí o cara fala assim: deu ruim. Por que deu ruim? Porque escolheu errado. Fez o que não devia. E ainda vai acusar Deus, ainda vai dizer que foi Deus que mandou a punição. Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Meu filho, Deus não pesa a mão, Deus estende a mão para levantar o caído. Deus não pesa a mão, Deus não castiga, não. O castigo, ele vem pela nossa desobediência. Então, qual é o livramento? Obedecer. Obedecer. Bom, muito simples. É tão simples que o homem não gosta da simplicidade e complica. Mas Deus quer complicar? Não, Deus não está querendo complicar nada. Obediência traz o livramento, obediência faz com que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. A obediência abre portas, a obediência é o caminho certo que devemos andar. Agora, o que que interfere a obediência? A nossa vontade, o nosso eu, a nossa soberba, a nossa vaidade, o desejo da carne. Isso é que impede. Então para de dizer que é Deus que está te punindo, né? Não. Deus quer te abençoar, mas para te abençoar, você precisa escolher andar na obediência, na verdade. Na verdade. Então o verso aqui da palavra, capítulo 20 de João, no verso 23, aqui ó: aquele a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, não lhes são-lhes retidos. Olha aí, aquele que o Senhor perdoar vai ser perdoado. Mas aquele que a pessoa não busca o perdão, então perdão vai ser retido. Não foi apagado. Não foi apagado o perdão, foi retido. Então o perdão está ali. O que que precisa para a pessoa perdoar, mudar de vida e acertar o caminho? O que que precisa? Andar em obediência. A gente exige obediência dos nossos filhos quando nós mesmos, como filhos, não somos obedientes para com Deus. A desobediência é terrível, mas volta e meia a gente está entrando pelo caminho da desobediência. Então é o cuidado que todos nós devemos ter. Eu estou dizendo nós porque eu também tenho que ter cuidado. Não pensa você que o pastor é incólume nisso aí. Não é não, não é não. Nós temos que ter cuidado naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos, porque tudo isso influencia a nossa vontade. Você olhou, filma, chega durante a noite, você até sonha com o que você viu durante o dia. pode te trazer certas influências. Viu? Jesus, certa feita, diz assim: se os seus olhos são bons, todo o teu corpo está bom. Por quê? Os olhos são as câmeras que filmam tudo que a gente olha. E nem tudo que a gente olha é bom. Às vezes o que a gente olha gera cobiça, gera vaidade, gera soberba e vai por aí afora. Não é o que Deus quer, mas nossos olhos estão filmando, estão jogando para dentro. Se nós não filtrarmos, se nós não fizermos ali uma certa rejeição daquilo que foi filmado, né? Vamos cortar alguma coisa que foi filmada, vamos reduzir. Mas não, aquilo gera uma tentação. Tentação é algo que está no nosso interior, na nossa mente. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Por quê? Porque muitas vezes o coração nos impulsiona a fazer uma coisa contra a vontade de Deus. Então, no, eu vou fazer o que o meu coração está pedindo. Coração é enganoso. Coração não é para te direcionar em toda a verdade. Não é isso, não. Mas eu já ouvi tantas pessoas falarem assim, né? Então, o plano de Deus é a nossa salvação. E o plano de Deus na salvação é que alcancemos uma caminhada sóbria, uma caminhada bonita, uma caminhada de exemplo, uma caminhada de segurança, né? Então, essa caminhada sóbria, porque a Bíblia diz que depois de salvo em Cristo, nós nascemos de novo, então vai ser uma caminhada de aprendizado. Aprendizado. Antes nós éramos perdidos. Perdidos. O que é ser perdido? Dominados pelo pecado. Mas e agora? Agora nós somos novas criaturas. Novas criaturas. Por quê? Porque Jesus estendeu a mão, nos recebeu, nos trouxe para a luz, nos colocou no seu aprisco e hoje nós temos prazer de dizer: a minha vida é dele, eu pertenço a ele, Jesus é o meu Senhor. Então eu não vou mais dizer que eu sou dono da minha vida, não, o dono da minha vida é o Senhor Jesus. Está entendendo? Eu não vou dizer que eu sou dono do meu nariz. Então, eu sei que o Senhor é que dirige a minha vida. Mas eu preciso me submeter a Ele. Eu preciso que a minha vontade esteja submissa à vontade do Senhor. É isso. Eu não vou dizer para você que é uma coisa fácil, mas a gente aprende. Eu ainda estou aprendendo. Ainda estou aprendendo. E você também pode aprender. Eu quero caminhar na comunhão com o Senhor. Então, é um ponto que você deve primar a sua vida, zelar. Zelar por ele. Eu não quero andar de qualquer maneira. Vai ler o Salmo 1. O Salmo 1 traz promessa. Mas está dizendo como é que você vai alcançar a promessa. Para de andar com quem não serve. Para de estar em lugar de coisas que não servem. Pare de buscar práticas que vão denegrir a tua vida. Para com isso. Sai disso. Sai disso. O que que você precisa? Se fortalecer na palavra. Andar na palavra do Senhor. Quando? Dia e noite. Ou seja, continuamente. Tua vida precisa ser alimentada pela revelação de Deus. O ensino da palavra, o ensino da Bíblia, é para o nosso amadurecimento. Mas só vai acontecer se nós desejarmos que aconteça. Não tem forçação de barra da parte do Senhor. Deus nos ensina. Se a gente quer, ótimo. E se a gente não quiser? Problema nosso. A escolha foi nossa. Então, se vier coisas contrárias, problemas sérios na nossa vida, foi porque nós procuramos e rejeitamos o livramento do Senhor. É a escolha. Eu poderia dizer para você que a nossa vida é feita de escolha. O que eu quero e o que eu não quero. Você nunca errou no que você quer? Eu não sei quanto tempo de salvo você tem. Quantos anos tem que você aceitou a Jesus? E você nunca mais errou? Então, é aí que a gente vê. A coisa errada, ela pesa muito. E nós temos que estar bem aguçados. Mente, tudo. Audição, visão, a boca naquilo que nós falamos. Então, temos que ter muito cuidado para não estar dando passo errado, tomando decisão errada. E essa filosofia que o mundo tem, né, é complicado. Mas é a pessoa reconhecendo que deu passo errado. Ah, me dei mal. Deu ruim. Não é assim? É. Então a pessoa entendeu tardiamente, porque quando diz deu ruim, é porque já fez o que não devia. Eu era feliz e não sabia, porque já fez o que não devia. Já tomou a decisão precipitada, já tomou uma decisão errada. Por quê? Uma decisão que agradou só aos olhos, ao que via. Ao que via. Então a gente tem que ter esse cuidado com o Senhor. Com o Senhor. E o que o Senhor quer? Se você olhar, observar, você vai encontrar Jesus acalmando a tempestade. Acalmando. Então, os discípulos estavam dia e noite com Jesus, mas enfrentaram a tempestade. Os discípulos caminhavam com Jesus, viam o milagre, viam o livramento, cego passar a ver, paralítico andar, leproso ser limpo. Tudo isso eles viram. Mas de repente entra no mar, está lá o mar revolto. Está lá a tempestade formada. Está lá. E chegava o momento de tempestade na vida deles, que eles ficavam apavorados. O que nós vamos fazer para não deixar o barco afundar? E se o barco afundar nessa altura aqui do mar, vamos morrer todo mundo. Olha a preocupação deles. Olha a situação. Estamos numa situação de grande perigo. E agora? Quem vai acalmar esse vento? Quem vai acalmar esse mar? Todo mundo se lançando. Quanto eram? Eram 12. Todo mundo querendo tirar água de dentro do, mar, dentro do barco. Todo mundo trabalhando. Corre para um lado, corre para o outro. Uma agitação no barco. E aí? Resolveu o problema? Não. O que a gente aprende aqui na tempestade? Tem coisas que só Jesus resolve. Só Jesus resolve. E a gente fica lutando para resolver. Os discípulos lutaram para resolver. Não conseguiram resolver nada. Sofreram naquela tempestade. Sofreram. Mas, veja, Jesus aparece. É interessante que o medo de morrer, o medo de acabar a caminhada, de repente faz a pessoa ver até fantasma. Nem conheceram Jesus. Olha que tinham passado o dia quase todo com Jesus, vendo milagres, vendo maravilhas, aprendendo os ensinos. Mas tudo ficou no esquecimento. Tudo ficou no esquecimento e eles ali apavorados. O barco vai sossobrar, vai afundar, o barco vai a pique. E nós? Tem jeito. Vamos junto. Então, observe aqui uma coisa, né? Jesus entra no barco com que objetivo? Acalmar a tempestade. Pense um pouco, às vezes a tua vida está debaixo de uma tempestade. Às vezes você não sabe como se abrigar porque o vento contrário é muito forte. Muito forte. E o Senhor está dizendo para você, eu acalmo esse mar. Eu faço cessar o vento. Mas os discípulos estavam ali afoitos, para lá, para cá, como quem diz assim, Espera um pouco, Jesus. Nós vamos tentar resolver o problema sozinho. Pode deixar. Se precisar, a gente te chama. Aqui mesmo em João, no capítulo 15, Jesus diz assim: sem mim, nada podeis fazer. E às vezes a pessoa quer fazer sem o auxílio do Senhor Jesus. Terrível, né? O que você pode entender aqui? Só Jesus pode livrar você dessa terrível tempestade. Entenda isso. Tem um mal te afligindo, tem uma tempestade querendo te esmagar, fazendo com que o teu barco afunde. Tem um vento contrário querendo impedir a sua caminhada. Mas Jesus, se ele está no teu barco, ele tem o poder de acalmar a tempestade, fazer cessar o vento. Veja, Jesus tem esse poder. Então você tem que clamar, colocar diante do Senhor: Senhor, eu não sei o que eu posso fazer, mas tu sabes. Senhor, eu não sei como fugir, escapar da fúria do vento, dessa terrível tempestade. Eu não sei como, Senhor, escapar. Aí o Senhor vem em teu socorro. O Senhor vai te dar a direção correta. Você não vai afundar. A tempestade não vai acabar com a tua caminhada. O vento contrário não vai impedir de você tomar posse das tuas vitórias, das promessas de Deus. Mas é preciso que você queira e creia. Ou creia e queira. Viu? Ou seja, a decisão é sua. Se você quer se debater no meio da tempestade, você vai continuar se debatendo. Se você quer enfrentar na marra o vento contrário, vociferar contra o vento contrário, você vai ficar ali vociferando. É problema teu. Mas não é o que o Senhor quer. O Senhor pode acalmar o mar. Olha aí. O Senhor pode acalmar o vento. Quando os discípulos passaram a direção para Jesus, o que que aconteceu? Jesus veio calmamente. Acabou com a fúria do vento. Acabou com aquela terrível tempestade. Olha, Jesus trouxe a paz de volta ao coração dos discípulos. Eles já estavam extasiados, cansados, exauridos. Não sabia mais o que fazer para escapar, mas Jesus sabia. Entenda isso. Você está na luta, na prova, na dificuldade, não sabe o que fazer? Jesus sabe. Você já buscou a direção dele? Você já buscou a presença dele? Ele sabe o que você precisa. Mas você precisa querer deixar Deus agir em seu favor, Jesus agir em seu favor. E ele entra no teu barco e ele diz: acalma, tempestade, acabou a tua vez, sai de cena. Vento contrário, acabou, sai de cena. Que agora eu quero trazer a paz para os meus filhos. Eu quero trazer a paz para o coração do meu servo, da minha serva. Meu irmão, é uma questão de fé e de obediência. É preciso que a gente aprenda a fazer o que o Senhor está falando para nós. Olha, veja só, o texto ainda está dizendo que já se fazia escuro, ou seja, caiu a noite e eles estão no meio daquela tempestade. Veja, caiu a noite, eles naquela escuridão, no alto mar, se sentiram o quê? Perdido. Ninguém que tem Jesus pode se sentir perdido. O Senhor tem o escape que você precisa. Viu? Então veja, a escuridão pode levar a pessoa a um descontrole. A escuridão pode levar a pessoa ao medo. A crise, né? A fobia. Mas o Senhor traz a paz. O Senhor quer trazer a paz. Muitas pessoas têm medo. Até dentro de casa, as crianças, falta luz, ela corre para o braço do pai e da mãe. O que que houve? Não, faltou luz, está tudo escuro, está tudo escuro. É, é isso aí mesmo. E o adulto tem, como é que a criança não vai ter? E a gente precisa orientar. Calma, meu filho. Essa escuridão não vai permanecer. A luz vai chegar. Daqui a pouco a luz chega, o pessoal grita, bate palma. Já viu? Todo mundo gosta de ficar na luz. Mas quem é a luz? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas por que, nem todo mundo busca viver na luz? Que é Cristo. O Senhor nos convida a viver na presença dEle. O Senhor quer que nós aprendamos a viver na presença dEle. Então Jesus é a luz. O que que acontece? Para nós vermos as coisas com clareza, o Senhor quer nos tirar das trevas para a luz. Vem para a luz, vem para a luz. Olha aí, ainda tem lugar para você. Você hoje está tomando decisão, o Senhor está convidando você. Vem para a luz. Ah, Senhor, mas está tão cheio o lugar. Ainda tem lugar. Vem para cá, vem para o lugar. Vem para cá. Jesus é o caminho para a luz. E quem anda com Jesus jamais vai andar em trevas. Ele é a luz da vida. Ele é a luz da vida. Então veja, você não precisa ter lanterna, lamparina, vela, você não precisa ter nada disso. Jesus é a luz que eu preciso, que você precisa. E quem está em Cristo jamais andará em trevas. Então é essa luz maravilhosa que o Senhor faz o convite para nós nos já chegarmos até ela. Viu? Os discípulos lutaram durante aquela noite quase toda. Suaram, estavam exaustos, né? Mas qual o resultado? Não tinha resultado. Não tinha. Então, esse é o resultado daqueles que querem a salvação pelas próprias mãos. A Bíblia diz, nas cartas paulinas, que salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Não, não vem. Então não adianta fazer obra pensando que vai alcançar a salvação, que não vai. Salvação é em Cristo. Agora, se você é um salvo, um servo, uma serva, você é levado a fazer boas obras. Mas você sabe que boas obras não conduz salvação. Boas obras é o fruto daquilo que nós fazemos. Alcançando pessoas necessitadas, vamos abençoar aquela pessoa. A pessoa está com fome, vamos abençoar aquela pessoa. A pessoa está sem direção, vamos parar, dar atenção àquela pessoa. Tem muita gente precisando de um abraço amigo. Tem muita gente no mundo se sentindo isolada, isolada, abandonada, largada. Então o Senhor quer nos usar para ajudar essas pessoas. Então, esse é o quadro de muita gente hoje. Pessoas que estão no meio da multidão, mas estão isoladas, estão se sentindo sozinhas, sozinhas. E o Senhor quer que nós aprendamos a socorrer aquele que precisa. O Senhor quer que nós aprendamos a levantar o caído. O caído. Vamos ajudar. Então, sem Cristo, o coração do homem está desesperado. Desesperado. Sem Cristo, o homem se sente perdido. Sem Cristo, o homem está taxado, destinado a viver eternamente nas trevas. Pode chorar, pode fazer boas obras, pode frequentar a igreja, pode ser batizado, pode acender vela, pode fazer o que quiser, mas se não tem Jesus, não tem salvação, está perdido. Então a salvação é em Cristo. Salvação em Cristo não é religiosidade. Salvação em Cristo é uma vida transformada pelo Senhor Jesus. Então pense nisso. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, caminhe com Ele, se entregue a Ele e o mais, Ele fará. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz.
Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim.
Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção.
Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção.
Enche-me com teu Espírito.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.